Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Sempre aqui a conversa com quem tem o que dizer. E o papo é saúde. Melhor cuidar da saúde do que da doença. Presença aqui do Dr. Sérgio Weissmann. Ele é um representante muito forte e firme da medicina integrativa. Ele vai explicar para a gente aqui também o que é medicina integrativa, mas ele é cardiologista, nutrólogo. Ele, inclusive, foi pioneiro na medicina ortomolecular no Brasil, professor de pós-graduação em várias faculdades de medicina do Brasil e também da Europa, como Lisboa e Milão. E ainda dedica alguns dias do seu mês ao atendimento no consultório. Muito bom dia, doutor Sérgio Weissmann.
Muito bom dia a você, Irineu, e a todos os teus ouvintes, seguidores. Você sabe que é um prazer muito grande poder ter essa oportunidade de continuar batendo os nossos alegres papos. É fantástico nós podermos começar o dia, Irineu, ouvindo tuas sábias palavras motivadoras, e eu quero reforçar para todos os ouvintes, todos os seguidores, que, na verdade, apesar de nós estarmos passando por períodos muito incertos e muito aflitivos até, em função daquela referência que o Irineu fez ao Covid, nós temos muita coisa boa e motivadora que possa também nos levantar mais em termos de moral, autoestima, qualidade. Porque quando Irineu falou é melhor tratar da saúde do que da doença, ele se baseou numa conversa que nós já tivemos há tempos, quando nós, sem querer, lançamos uma frase tão simples, eu diria até muito simplória, mas que pegou e firmou um conceito até filosófico. Muitas vezes a pessoa pensa em procurar um médico porque está passando mal, está com dor, isso e aquilo. Vai lá, esclarece o problema, melhora com as recomendações, mas se esquece que o ideal, o realmente ideal, seria considerar um médico que pudesse lhe ajudar a não precisar de médico. Isso significa melhor tratar para não ter do que esperar ter para tratar. E assim nós temos convivido durante muitos anos com a chamada medicina preventiva, que está inserida dentro daquele termo que o Irineu colocou de medicina integrativa. O que é medicina integrativa? Ela, na verdade, é a verdadeira medicina. É aquela que o médico foi preparado para encontrar detalhes e conhecer problemas do paciente como um todo. Somos uma máquina, uma engrenagem complicadíssima, que se não for conhecida como um todo, conhecê-la apenas pontualmente ou setorialmente, vai nos fazer, muitas vezes até, sem querer, errar muito na condução do problema.
Pois é, doutor Sérgio Weissmann, sempre um prazer estar com você. E quando eu fico meses sem falar com você, né? Às vezes a gente vai fazer uma entrevista ou em algum evento que a gente participou. Quando eu encontro com o Dr. Weissmann, aí eu faço uma consulta. Uhum. É muito comum isso. A gente esquece do médico. Daí quando você está do lado de um médico num coquetel, em algum lugar, você já começa a falar, será? Eu estou com uma coisinha aqui. Ali, o doutor, enfim, você, de qualquer jeito, parece que vive o ofício do médico, ou faz o seu consultório ser todo lugar, por isso que ele chama de sacerdócio. Onde você está, parece o padre, parece o pastor, alguém vai perguntar alguma coisa. Agora, em tempos de pandemia, eu imagino que você e todos os seus pares, né, mesmo aqueles que não clinicam, né, são muito procurados, né? São muitas dúvidas, né, doutor? Apesar de tanta comunicação.
As coisas, você vê, nós estamos comemorando, né? Podemos dizer assim, praticamente um ano de pandemia, quando me assusta muito o que eu encontro no dia a dia do consultório, naquilo que diz respeito às alterações e comprometimentos do ponto de vista emocional das pessoas. Eu valorizo demais o lado emocional, que eu englobo dentro do que nós chamamos de psicossomático, porque as pessoas com toda, desculpe, com toda essa carga de informações que tem vindo, esse bombardeio de informações, muitas vezes, e até eu diria exageradas no sentido de assustar, elas se tornam muito fragilizadas, as pessoas. E isso gera, como gerou e tem gerado, medo, pânico, histeria e muitas alterações, inclusive, de comportamento. Eu tive um caso que eu gostaria até de relatar a vocês, chocante, de uma, o que ocorreu na casa de uma paciente que eu acompanho há algum tempo. O marido dela, no início da pandemia, ele perdeu o emprego e ele estava procurando um novo emprego, e eles vivem num apartamento pequeno de uma sala e dois quartos. Vive o marido, a esposa e duas crianças, que eu diria até meio diabólicas em termos de agitação.
Como diria o Vinícius de Moraes, né? Ele dizia, em certo momento, que no domingo, né, que chegava a ser, que chegava a achar Herodes natural, né?
É, isso aí. Então, o que, que aconteceu nessa casa? Eu estou dando um exemplo mais ou menos que eu considero extremo. Essa mãe tinha que cuidar de duas crianças com a impossibilidade, inclusive, de descer no playground para poder brincar, liberar tensão, etc. E o marido cada vez mais ansioso, mais desgastado, trabalhando lá no computador, procurando se comunicar com empresas para tentar, quem sabe, uma recolocação e tudo. E o ambiente ficou cada vez mais tenso, mais intolerante, inclusive, até que um dia esse pai dos meninos teve um seu momento de fúria. E ele pegou, num momento que ele não tinha mais paciência para conviver com aquela situação, ele pegou o filho mais novo e meteu-lhe a cabeça na parede. E esse menino teve um traumatismo de crânio, ficou internado numa UTI, em coma, durante 6 ou 7 dias, recuperou-se desse quadro lentamente, ficou mais quase 20 dias internado no hospital e foi liberado para casa, porém, ainda sob tratamento de algumas sequelas. Então, você imagina o drama vivido dentro dessa casa e a maneira como esse pai vai carregar esse fardo para o resto da vida, porque ele perdeu o controle no momento de total fúria. Então, isso é um reflexo, Irineu, da instabilidade. Eu dei um exemplo extremo para mostrar que ansiedade que se multiplica, quadros depressivos, sem falar nos casos orgânicos propriamente, porque a obrigatoriedade de ficar em casa faz com que as pessoas mudem hábitos, se alimentem errado, fumem mais, bebem mais, usem até drogas, coisas que às vezes não usavam. Então, o que, que nós estamos vendo muito claramente? A escalada do sobrepeso e da obesidade. Então, isso também propicia o aparecimento de doenças degenerativas, aumenta a tendência à pressão arterial alta, ao diabetes, à incidência de complicações, principalmente circulatórias, com maiores riscos a infarto do miocárdio, a derrame cerebral. Então você vê que nós não estamos falando de nada bom, tudo é muito ruim. Agora, o que, que nós podemos fazer para compensar isso? Com esses exemplos que eu acabei de dar, não há ninguém que engordou, que ficou irritado, que dorme mal, que acorda cansado, que está insatisfeito, infeliz. Não há ninguém que possa ter uma autoestima adequada. Então, se nós não tomarmos no meio de uma crise, porque crescemos muito no meio de crises. Se nós não tomarmos medidas que venham a nos favorecer e a favorecer aqueles que convivem conosco, então é pular do abismo. Então é importante que as pessoas reconsiderem tudo isso e que tenham a motivação para entenderem que mais cedo ou mais tarde isso vai ter que mudar, mas vai ter que mudar para melhor. E esse mudar para melhor depende simplesmente da nossa vontade de atitudes para mudar. Porque senão a coisa só vai por água abaixo.
Quer dizer, o melhor jeito de cuidar da saúde antes de chegar no consultório, em função até daquele nosso papo no início, que a gente fala, é o médico que não quer o paciente ali como paciente, quer ali com um amigo para dizer como é que está, como é que melhora. O melhor jeito é essa autogestão. A pessoa tem que adotar outras práticas hoje, espirituais, meditativas, de autoconhecimento, para poder lidar com as tensões, antes de mais nada. As tensões, o mundo moderno, é o que mais leva as pessoas à doença, né, doutor?
Sem dúvida, e não só considerando que esse período de pandemia, bem antes disso, a nossa sociedade moderna, ela fez com que aumentassem muito os motivos de tensões do dia a dia. Você vê o seguinte, a gente corre, o executivo corre, e às vezes ele não sabe para onde que ele está correndo. E as obrigações, as imposições sobre metas e resultados e tudo mais, faz com que não se tenha tempo de se cuidar. E, na verdade, você vê o seguinte, quando nós éramos crianças, e é bom que os nossos ouvintes saibam que nós já fomos, né? Um dia, nós não imaginávamos que um dia o comércio estaria aberto, por exemplo, aos domingos, para se fazer compras. Agora, hoje, nós temos que correr a semana inteira para dar um tempinho para poder fazer compra no domingo. Domingo, que era dia fadado, no bom sentido, ao descanso, hoje ele é um dia que representa uma força maior até para quem trabalha, porque o comércio precisa expandir, vender e tudo mais. Então, doutor, eu, por exemplo, tive uma época na minha vida profissional, isso de 10 anos para trás, e que eu não tinha a menor possibilidade, Irineu, de fazer uma compra para mim num dia útil da semana. Eu precisava do domingo. Então, isso também se soma aos fatores geradores de estresse. Agora, associado a isso, uma alimentação, na maioria das vezes, carente de nutrientes adequados.
Ou seja, vamos passar para as regras para a gente se cuidar. Então, para começar a ter saúde, vê os hábitos alimentares.
Sim, hábitos alimentares apenas não são suficientes. Nós temos que ter certeza de termos saúde que nos permita absorver nutrientes. Porque não adianta você comer o que você não absorve. Então, como nós vivemos muito no mundo dos alimentos industrializados, que contêm conservantes, flavorizantes, etc., e eles têm menos nutrientes do que o in natura, ele faz com que o nosso organismo se modifique de tal maneira em que começa a haver dificuldade, inclusive, de absorção. Então, a alimentação absorvida adequadamente seria a regra número um. Mexa-se é a regra número dois. Nós fomos feitos para andar e para correr. E nós nos habituamos a sentar e comer. Isso trouxe problemas e traz problemas. Eu não estou dizendo que não tenhamos que ter os prazeres de comer.
Da mesa.
Isso é óbvio, né? Quem é que não tem? E nesse mundo de pandemia, onde nós estamos tão restritos a um mundinho muito pequeno, nós temos que ter prazeres de comer, de beber, de conversar com quem possa nos dar prazer e, inclusive, trocar papos como esse nosso, que para mim é muito prazeroso. Então, essas regras são importantes. Terceiro item que eu ressalto é tentar, não se pode impor, eliminar ou, pelo menos, limitar o que nós chamamos de hábitos suicidas, que que é o fumo, é o excesso de álcool e são as drogas, que hoje estão crescendo demais. Quarto item fundamental: conseguir se relacionar com pessoas que te dão prazer. A convivência prazerosa é um fator liberador de tensão reprimida. Então, quanto mais eu acumulo tensões e me sinto desagradado por elas, mais chance eu tenho de ter meus momentos de fúria, que vão fazer muito mal a mim e aqueles que estão no meu entorno. Então, essas medidas básicas, elas têm que ser consideradas importantes e elas têm que ser colocadas em prática de alguma maneira. Se você mora num apartamento pequeno, com uma família que realmente está vivendo uma situação de tensão, e você não tem ânimo nenhum, por exemplo, para ir num local fazer exercício, ou às vezes nem tem esse local, abra a porta, desça a escada a pé e suba a escada a pé de novo. Você botou um pouco de tensão para fora. Então, são regras que podem parecer, às vezes, meio infantis, mas elas surtem determinados efeitos importantes.
Pois é, a gente teve aqui no programa hoje, eu espero que a gente tenha até a oportunidade de tê-lo de volta, Dr. Sérgio Weisman. Uma boa de uma consulta, as tensões estão aí, né? O ambiente perigoso está aí, o ar perigoso está aí, a água também, enfim, todos Isso. os nossos hábitos. Você deu conselhos importantes, você que, apesar de ser um professor renomado de pós-graduação no Brasil, Milão, você que não abandonou seu consultório, ainda tem aí uns 2 dias por semana que você dedica à clínica. Mas eu gosto muito dessa sua vocação, dessa sua escolha, porque com essa voz linda, ter mais um comunicador ou locutor na publicidade com uma voz linda como a sua, mais um concorrente bom, não ia ser fácil. Eu fico feliz que o senhor tenha escolhido a área médica, porque enfrentar essa voz linda aqui no ambiente da publicidade ia ser... Já tem meus amigos maravilhosos, uns concorrentes difíceis para lidar, mas você, não é mesmo? Não é mesmo, você. Cascão? Cascão, que está ali espairando para entrar, ele é da propaganda também, a Rose Almeida. Doutor... É sempre um privilégio tê-lo aqui nas conversas.
Obrigado.
Se tiver
Obrigado.
Algum tempo mais para frente, da gente sempre vem falar com as pessoas, porque mais importante do que a notícia é como as pessoas vão enfrentar a realidade. E a realidade das pessoas que a gente chama atenção nesse modelo de jornalismo que você conhece bem, que a gente procura Sim. fazer, é que a pessoa se cuide, que ela também tenha uma mídia interior, né, para gerir o consumo, como é que ela nutre a mente. E você fala dessa medicina integrativa, acho que a gente podia colocar informação nisso tudo. Como é que eu encontro, como é que quem tiver curiosidade encontra o Dr. Sérgio Weisman, o seu contato, o seu e-mail, o seu blog?
Não, eu atualmente não estou difundindo, mas eu tinha um site, mas por uma série de compromissos eu acabei deixando a dinâmica do site. Eu tenho um e-mail, eu estou à disposição para trocar ideias com quem quiser. O meu e-mail de preferência é o sergio@weisman, V-A-I-S-M-A-N de navio, .med.br. Estou à disposição para quem quiser contatar. E é sempre um prazer estar com você e com teus ouvintes que são muito fiéis e muito interessados. Eu estou à disposição para as próximas, sem dúvida.
Então tá bom. E em breve também a gente está naquela reformulação do site. Vai ser um prazer também ter suas colunas de volta. Em breve também você vai encontrar o Dr. Sérgio Weisman aqui no site da Rádio Positivo. Muito obrigado, Dr. Sérgio Weisman. Aqui sempre a presença de quem tem o que dizer de bom. Ouvimos o Dr. Sérgio Weisman. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.